Boa tarde, Osvaldo. Boa tarde, amigos, ouvintes da Cabiúna. Boa tarde, todas as pessoas que trabalham na Santa Casa, né? Com muito respeito, com muito carinho a todos os trabalhadores na área da saúde, em especial. Também a nossa diretoria da Santa Casa, que trabalha aí arduamente para poder estar resolvendo junto com a gente as questões, os problemas da Santa Casa. Osvaldo, estamos em plena pandemia, tá? Números crescentes em todos os setores, em todos os fatores relacionados às comorbidades. Os funcionários da Santa Casa, a equipe, corpo clínico, trabalha incessantemente. Os números são todo dia cada vez maiores, né? Uma questão aí que foi um pouco questionada, a questão da adoção aí de um método onde nós estamos utilizando pulseirinhas ali no pronto-socorro. Nós fizemos isso para poder classificar e organizar, porque os médicos estavam perdidos, enfermeiras, enfim, a pressão ali era muito grande por causa do aumento da procura por pacientes no pronto-socorro municipal de Bandeirantes. Tanto é que em outubro nós tivemos mais de 2.500 atendimentos no pronto-socorro, novembro passou de 2.900 e em dezembro nós tivemos aí mais de 3.200 atendimentos no pronto-socorro. Então,
agora nesse mês de janeiro, Gabriel? Como é que está a situação? Porque a gente passa por ali e vê. E está entupitado, é muita gente. Não só aqui, eu acho que é o Brasil inteiro, né?
Osvaldo, eu vivo o pronto-socorro 24 horas por dia, né? Então, eu fico ali na frente do mercado, ali, mas na realidade eu praticamente não paro mais no meu supermercado. Eu vivo dentro do pronto-socorro. Ontem eu saí, era meia-noite do pronto-socorro, peguei meu caminhão, fui para o SEASA. Fui lá resolver algumas questões, dar apoio aos funcionários, à nossa equipe. E hoje, 6 horas da manhã, também estive lá no pronto-socorro, inclusive atendendo o Padre Carlos, né? Que sofreu um acidente automobilístico, mas está bem, graças a Deus. Nós estivemos acompanhando também o atendimento do Padre Carlos. O atendimento do pronto-socorro, ele tem aqueles momentos de pico. Às vezes você passa aí durante todo o dia, tranquilo, dentro do padrão, com movimento, mas os atendimentos fluindo normalmente. E quando chega depois das 5 horas da tarde, aí a procura aumenta, né? Por quê? Porque às vezes a pessoa está em casa, está trabalhando, chega em casa, tem algum ente querido lá da família que está com gripe ou aparentemente com febre, né, com todos os sintomas aí da gripe e alguns sintomas também de Covid. Então, é um horário que 5 horas da tarde não tem mais atendimento na área da saúde do município. Fecham-se os postos, os atendimentos, o sentinela, aonde na Santa Casa fica o único atendimento e interessante, né? Também o atendimento particular não existe depois das 5 horas. Você vai procurar o médico, o cidadão vai procurar o médico aí nos hospitais, nas clínicas, não tem médico disponível. Então realmente é uma situação.
E aí cai tudo em cima da Santa Casa.
Exatamente, exatamente. Aí você veja bem, olha a situação. Aí você já tem os atendimentos de urgência e emergência, certo? Por exemplo, chega uma pessoa infartada, uma pessoa com um AVC, chega muita quantidade de pessoa pela temperatura, com pressão alta, com pressão baixa. E são atendimentos demorados, você não consegue fazer um atendimento desse aí em 10 minutos, 20 minutos, né? Você não consegue. Então, realmente retarda o atendimento da população, junta o acúmulo de pacientes, né? Junta a gravidade das comorbidades. Então, você tem que atender urgência e emergência, você tem que atender os atendimentos normais de outras comorbidades, é cólica de rim, é uma picada de escorpião, é um acidente. E aí você tem ainda a gripe, né, H3N2, e também você tem o Covid. Então, por exemplo, chega um paciente falando que tem os sintomas da gripe ou os sintomas da Covid, o funcionário, na hora que esse paciente entra para Santa Casa, para dentro ali, para ele ser atendido, ele tem que trocar todo o material de EPI, material de segurança, também demanda tempo.
Sim.
Você entendeu? E outra coisa, o enfermeiro, o técnico, o médico, quando ele vai atender um paciente utilizando esse equipamento, também é um atendimento mais demorado e com cautela. Eu fico desesperado, Eu fico naquele pronto-socorro. Agora, eu não posso botar uma faca no pescoço do médico. Você entendeu? Eu não posso dar uma advertência para um funcionário. Por quê? Ele já está no limite do trabalho dele, do estresse dele. Então, as pessoas na área da saúde, já existe aquela tensão de fazer de tudo e descobrir exatamente o que o paciente tem para não fazer um erro médico, um erro de atendimento. Então, você tem todos os protocolos de atendimento. Aí você tem um grande volume de pessoas e as comorbidades cada vez mais complexas no atendimento. Nas suas situações, né?
Agora, Gabriel, só para colocar aqui, tem pessoas, mas eu fiquei 5 horas esperando ali, eu estava ali, de repente nem recepcionista tinha. Por quê?
Não, recepcionista.
Porque tem que ajudar no atendimento.
Ali, recepcionista tem, certo? Tem enfermeira e tem técnicos e tem médico. O atendimento não para. Às vezes a pessoa...
Mas pode demorar, mas o atendimento tem, né?
Atendimento tem, não nega o atendimento. Às vezes o que acontece? Às vezes demora um pouquinho para triar o paciente, certo? Aí a pessoa pega, vai lá dentro da Santa Casa, está tudo entupido ali o pronto-socorro. Eu fico muito contente quando vai alguma autoridade lá na Santa Casa, mas que me procura e fala como está o atendimento. A pessoa, eu com muito carinho levo a pessoa, olha... O doutor Eduardo Espírito Santo, esse tempo atrás, me procurou. Era meia-noite, eu estava atendendo o doutor Eduardo dentro da Santa Casa, mostrando ali a área do atendimento, tudo para ele. A Flávia Silva, a Sônia Zamboni, o Maurinho já me procurou, o Alex Borba já me procurou, o Paulinho Serraleiro já me procurou, o Castro já me procurou, o Tiago Pobreza sempre liga para mim, porque ele é muito conhecido também, as pessoas, eu atendo com muito carinho, as pessoas vão lá e eu mostro para eles ali como que é, as pessoas veem. Então, não adianta também chegar uma autoridade ali, no hall de entrada, ali no atendimento da Santa Casa, e querer pressionar, porque vai tumultuar. Vai todo mundo lá.
Principalmente da situação que nós estamos vivendo agora. Eu acho que, Gabriel, para a gente só sintetizar. Nós estamos tendo aí todo dia na televisão, quem liga a televisão vê. Atendimento demora 4, 5, 6, 10 horas para ser atendido numa UPA em Londrina. Então não tem. Hoje os médicos estão é muita gente para atender. Não tem como atender a todo mundo ao mesmo tempo. Num pronto-socorro que nem o nosso aqui, quantos médicos tem? Quantos funcionários tem para atender ali?
Oswaldo, nós temos, o certo ali é um médico no pronto-socorro.
E quantos enfermeiros ali trabalhando?
Ali são 4 técnicos e um enfermeiro.
Agora, como é que vai atender tudo? Não tem como, gente.
Antes do Natal, eu peguei e liguei para o secretário da Saúde, o senhor Vandes de Oliveira, falei, Vandes, vai fechar os postos de saúde agora no Natal, final de ano, falou, Gabriel, vai. Vai porque nós não temos condições de manter, é o recesso, tá falando, tudo bem, ok. Aí com muito sacrifício nós ficamos, antes do Natal, até o Ano Novo agora, com 2 médicos no pronto-socorro, mas nós não temos dinheiro para pagar um, Santa Casa não tem dinheiro para pagar um médico. Mas nós mantemos 2 médicos agora. A situação não foi pior nesse final de ano, porque nós trabalhamos antes do Natal até final do ano agora, até depois que passou o ano, com 2 médicos no pronto-socorro. Mas nós não temos dinheiro, a Santa Casa não tem dinheiro. Hoje a Santa Casa de Bandeirantes é muito bem administrada, muito bem gestionada. Oswaldo, nós somos um dos pouquíssimos hospitais no Paraná que está com as contas em dia. Os funcionários hoje têm café da manhã, os funcionários hoje têm um almoço na Santa Casa. Os funcionários da Santa Casa recebem pagamento em dia, não tem férias atrasadas. Então, na Santa Casa hoje é um dos únicos hospitais públicos do Paraná, principalmente, que está com as contas... Agora em dezembro eu tive lá no lançamento do projeto da Copel, junto aos hospitais, quero mandar um abraço inclusive ao gerente regional aqui, o Carlos, que está colaborando, ajudando a gente, está com muito carinho, nos dando atenção para tentar conseguir o projeto de energia fotovoltaica, que o Paulo Bala, do Rotary Club, correu atrás e montou. Se não fosse o Paulo Bala também, nós não estaríamos com esse projeto. Quero mandar um abraço aqui, e o meu carinho, meu respeito para o senhor Paulo Bala, e todo o Rotary Clube de Bandeirantes, tá? Inclusive o nosso lá da Santa Casa, o corporativo. Eu estive lá na CESA, junto com o secretário da Saúde, Beto Preto, numa reunião na parte da tarde lá, eu estava junto, o Elton da farmácia estava comigo, que é o responsável pela farmácia da Santa Casa, nós estávamos lá, mais de 20 pessoas responsáveis, gestores, administradores, né? Tinha um hospital lá que tinha até um CEO. Eu falei, meu Deus do céu, nós não temos dinheiro para pagar um administrador na Santa Casa. Tem um hospital lá que está assim, hora que o rapaz do CEO lá, que é o manager, o gestor, não sei do que, do hospital lá, falou, nós não temos dinheiro aqui, nós não conseguimos fazer empréstimo para pagar o 13º dos funcionários, porque nós não conseguimos o tanto de empréstimo que o hospital já tem, vai fechar. Esse hospital é um hospital psiquiátrico para frente ali de Curitiba, esse hospital vai fechar, é um hospital que atende 200 pessoas internadas. A Santa Casa, mês de dezembro, bateu recorde no atendimento. Na Santa Casa nós não regulamos atendimento, nós não regulamos medicamento, nós não regulamos exames. Nós recebemos por 278 pacientes. Então, lá no contrato nosso com o SUS, nós temos 278 AIHs. Então a Santa Casa recebe por 278. Mês passado, dezembro, nós internamos 393 pacientes. A Santa Casa atendeu 115 pacientes em dezembro, sem ganhar um tostão. Então, os atendimentos, os números da Santa Casa são crescentes. Então, não dá para chegar no pronto-socorro lá e falar que funcionário é vagabundo, que funcionário não está trabalhando.
Nem tenho por que falar isso.
É um absurdo, né? Oswaldo, é um absurdo.
E isso reflete... que a gente colocou aqui, por que lá na hora que ele está na balada... O cidadão não reclama que o cara com o barman que está demorando para atender ele.
Você, até eu vou falar ao vivo aqui, né? Anteontem você me deu uma chamada, né? Pô, você sumiu, não aparece mais no rádio.
Não, tá, é que a gente está vendo as pessoas. Né? A gente está falando, Gabriel, por quê? A gente sabe que a situação está difícil para quem atende a saúde, e às vezes as pessoas não compreendem. E às vezes tem pessoas que chegam e querem aparecer em cima daqueles que estão se matando de trabalhar, que já estão num ponto que não aguentam mais, que é o caso do pessoal da saúde. É enfermeiro, é médico. E a pressão que você diz, que é xingando enfermeiro de vagabundo, que é xingando médico.
Isso é absurdo, rapaz. Mais respeito.
Mas é isso que a gente tava bravo aqui esses dias. Falei, bom, Gabriel, você precisa vir falar aqui, porque não dá, não pode isso. As pessoas têm que entender isso.
Eu tô evitando de postar. Eu tive lá em Curitiba, tirei foto com o governador, tirei foto com o Dom Carmo, que é o gestor da Santa Casa, emérito, né? Um bispo emérito. Tirei foto com o deputado, tirei foto com o secretário. Não postei uma foto. Não postei uma foto porque vai parecer que é provocação política. Eu não sou político. Eu não tenho intenção de me candidatar a nada. Mesmo porque se eu tivesse intenção, a primeira coisa que eu tinha que fazer, Paulinho, era sair da Santa Casa. Porque, infelizmente, eu tenho que falar não o dia inteiro. As pessoas querem exame de graça, querem medicamento de graça. A gente não tem. A Santa Casa, nós trabalhamos ali no limite. Obviamente que nós atendemos, por exemplo, o Elton me ligou e falou, Gabriel, tem uma paciente aqui que teve, parece que até foi na farmácia do Magno Teixeira, até o Magno fez a sugestão, o vereador, que ela procurasse Santa Casa, porque as farmácias não tinham aquele tipo de medicamento. Eu falei assim, qual medicamento? Ele me disse o medicamento. Eu falei, quanto custa? Ele falou, eu preciso de 4 ampolas, uma injeção, e quanto custa para Santa Casa essa ampola? Ele falou, 55 centavos. Eu falei, 4 ampolas, 2,20? Pô, faz a doação para a pessoa.
É
uma indicação do Magno Teixeira, que eu respeito muito, que é um vereador atuante. Quer dizer, então nós não temos problemas, nós trabalhamos para a comunidade. Agora pode descer a lenha no Gabriel do Vale. Pode arrebentar com o Gabriel do Vale. Agora não mexe com os funcionários da Santa Casa.
Não, é que a gente tá bravo, sabe o que é? Que às vezes tem pessoas que vão ali, só te cortando, porque às vezes a gente passa por político, a gente começa a falar aqui, né? Então a gente, são pessoas que vão ali e ficam ali. Aí sai dali, vai passear, vai para isso, vai pra coisa, depois voltam ali e ficam xingando o funcionário. Isso é um absurdo. São várias reclamações que diz aqui, ó, a pessoa que, olha, foi muito bem atendida e vem isso aqui, ó, foi passando mal, aí chega a pessoa lá que sai andar, depois ele volta querendo ser atendido e fazendo barraco. Um
absurdo.
E xingando os funcionários. Ô, peraí.
Você ficar ali no pronto-socorro, a gente se revolta. Mas eu tô aguentando calado, eu tô quieto, porque às vezes a gente fala... Aí fala que questão política. Não é, pessoal. Pelo amor de Deus, eu não sou político. Agora, eu tenho que divulgar quem ajuda a Santa Casa. Os vereadores que mandaram as verbas impositivas, os deputados que mandam. Eu tenho que falar, é obrigação minha, eu tenho que falar. Qualquer pessoa, não tem problema nenhum. Agora é o seguinte, eu vou falar aqui, desculpe o horário, quem estiver almoçando aí, tampos ouvidos, por favor, mas eu tenho que falar. Esses dias eu peguei, Oswaldo, misericórdia de Deus, olha só. Eu estava ali porque eu não saio de dentro da Santa Casa. É UTI o dia inteiro, é enfermaria o dia inteiro, é pronto-socorro o dia inteiro. Eu tenho que dar respaldo para as pessoas que trabalham na Santa Casa. Eu passando ali em frente à enfermaria, em frente aos quartos ali, uma enfermeira estava indo para... até brinquei com ela, falei, ah, vamos almoçar um pouco. Ela estava indo para almoçar. Na hora que ela estava virando ali no postinho particular, dentro da Santa Casa, chamaram ela, fulana, vem cá. Falou, o que foi? Ó, um paciente, infelizmente, com a comorbidade, isso aí pode acontecer comigo, com você, com qualquer pessoa, o paciente, ele está com diarreia e deu um problema lá na cama, lambuzou tudo da cama, e você vai ter que me ajudar. Ela voltou do horário de almoço, ela ia pegar ali a marmita dela para almoçar, voltou para limpar aquele paciente para depois fazer. Falei, misericórdia, Deus, a pessoa tem que gostar muito do que faz mesmo, tem que ter muita dedicação, tem que ter muito carinho. Agora, não chama esse pessoal de vagabundo, pelo amor de Deus.
É, não é só isso, é maltratar as pessoas. Então, se você vai, olha, se está demorando, é porque alguma coisa está acontecendo, não é porque é o gosto deles.
Exatamente.
A verdade é bem essa. Então, às vezes, não é suficiente o material humano que está ali. Mesmo porque não se tem condição de ter um material humano o suficiente para atender. E as pessoas acabam não entendendo isso.
E outra coisa, Oswaldo, o problema, uma das questões é que a pessoa, por que é que procura o pronto-socorro do município? Uma, porque, claro, pandemia, e se procura o pronto-socorro é porque está tendo alguma falha no sistema. Principalmente depois das 5 horas da tarde, também no sábado e no domingo. É, nós tínhamos fizemos o contrato com a prefeitura para atendimento durante 6 meses, no valor de R$150 mil, R$25 mil por mês, que o prefeito pagou esta segunda equipe. Nós tivemos até novembro. O projeto Sentinela fechava na sexta-feira à tarde, sábado e domingo, por 12 horas das 7 da manhã.
Mas não era tão agravante como está agora, Gabriel.
Não, e tinha essa outra equipe, quer dizer, trabalhou tranquilo.
É, já estava mais tranquilo, vamos dizer assim. Agora, hoje não, a gente que está a situação aí, nós estamos vendo. É todo dia, é 50, 60, 70, 80, 90 pessoas que estão se infectando.
Exatamente.
E indo ali e ocupando. Então, é difícil, né?
Exatamente. Agora, eu quero realmente aí falar para a população que os funcionários da Santa Casa não param de trabalhar. Outra coisa, por que é que procura o pronto-socorro? Procura porque lá na Santa Casa tem resolutividade, Paulinho. As pessoas chegam na Santa Casa, se precisar de um exame, vai fazer. Não regula exame. Se precisar de um exame de sangue, de uma tomografia, de um raio-x, se precisar de um medicamento, se precisar na veia, o que precisar tem lá. Entendeu? Se precisar de um soro na veia, com o medicamento, tem. Se precisar internar, vai internar. Nós não regulamos. Tanto é que está aí. Dezembro atendemos 115 pessoas a mais, sem ganhar, na Santa Casa. Então, por quê? Porque na Santa Casa tem resolutividade. Se a pessoa chega, precisa de uma cirurgia urgente, daqui a pouco está no centro cirúrgico, está fazendo cirurgia.
E a gente tem que também estender também, Gabriel, os outros pronto-socorros que existem na nossa região, que também estão saturados, e as pessoas não respeitam. Então, acho que a gente tem que falar globalmente aqui para a nossa região, porque, olha, está um absurdo, viu? Sinceramente, não está fácil, não. Quem trabalha nesse ramo aí, não tá aguentando mais, não.
Exatamente, Oswaldo. E infelizmente, eu estou com muita dificuldade para contratar médico para o pronto-socorro. Nós dois anos atrás, três anos atrás, pagava aí R$900 um plantão médico 12 horas, tinha médico, tranquilo, sem problema. Hoje, nós pagamos R$1.500 um plantão de 12 horas, certo? E nós estamos com muita dificuldade, porque o médico, ele prefere dar plantão ali em Tambaracá, que normalmente vai atender 20, 30, 40 pessoas durante um plantão, e é um plantão tranquilo, urgência, emergência, põe na ambulância e manda para fora, estabiliza o paciente. Agora, vem aqui na Santa Casa, tem que atender urgência, emergência, vem de tudo quanto é lado, e ainda atender 120, 130 pessoas. O médico não quer vir. Ela falou, não, não é que o cara não quer vir porque ele não quer trabalhar, é porque quanto maior o número de pessoas, aumenta a responsabilidade do médico, as decisões têm que ser tomadas mais rápidas e com pressão. Não. Então não é que o médico é vagabundo, que o médico não quer trabalhar, não. O cara não quer, eu estou com dificuldade. Esse final de ano aí foi terrível. Ó, vou falar para você que aconteceu, acho que foi sábado. Sábado, se eu não me engano. Sábado ou segunda-feira? Tá lá. Sábado ou segunda-feira, 7h20 da manhã, me liga no pronto-socorro, Gabriel. O médico não veio. Eu liguei pro médico. O médico falou, eu esqueci do plantão. Falei, tá, isso aí depois é conversa, agora tem que resolver. Eu peguei meu menino, peguei o Gabrielzinho e falei assim, ó, Vai lá, o moleque estava estudando, inclusive foi lá para São Paulo fazer prova para residência, né, em ortopedia, ele está fazendo várias provas, ele estava estudando, deixou, como ele me atendeu várias vezes esse final de ano, aí trabalhou no pronto-socorro da Santa Casa esse final de ano. Pegou, foi lá, ficou, o médico chegou 11 horas, ele trabalhou até 11 horas, foi para casa. À noite, 7 horas da noite, me liga de novo. E eu tinha acabado de sair da Santa Casa naquele horário. Gabriel, é o seguinte, a médica que ia vir, deu problema, tá com Covid, positivou. Falei, misericórdia, vai eu atrás do meu moleque, meu Gabrielzinho, socorre lá. Aí consegui o médico, já era 10 horas da noite, ele foi pra casa. Então a rotina do pronto-socorro é estressante, meu telefone não pode ser desligado. É 24 horas por dia. Agora, pode ser a lenha no Gabriel, mas não mexe com o funcionário de Santa Casa, pelo amor de Deus.
Bom, Gabriel, a situação do município, da prefeitura e o Santa Casa, já se acertou? Como é que está o contrato para atendimento?
Oswaldo, essa é uma preocupação muito grande, né? Você tem ali o pronto-socorro da Santa Casa, envolve muitos funcionários. Hoje nós temos lá 180 funcionários da Santa Casa e mais de 30 prestadores de serviço, entre médicos, fisioterapeutas. E o pronto-socorro, ele demanda um grande número de atendimento, um grande número de pessoas trabalhando. Eu já faz mais de 3 meses que eu estou nessa luta. Eu confesso para você, eu não desisto porque a causa é nobre. Mas não é fácil, cara. 3 meses aí que a gente já está trabalhando, reunião com o prefeito, com a diretoria da Santa Casa. Eu por 3 vezes, antes fui lá na prefeitura, fiquei lá durante umas 3 horas, por essas 3 vezes, atendendo, tentando falar com o prefeito. Uma vez ele me atendeu, depois na hora já tinha uma outra reunião. Aí marcamos reunião. Faz 3 meses que eu estou nessa luta. Até agora nós não temos uma resposta concreta em relação se vai refazer ou não. Vence agora, dia 28 de janeiro, vence o contrato.
Uhum.
Vence o contrato, né? Nós não temos uma cópia do novo contrato, nós sabemos, tive informação através do senhor Vandos que vão fazer uma prorrogação por 60 dias, mas também não nos consultaram se a gente vai aceitar, porque eu não consigo mais tocar o pronto-socorro com o valor de repasse do município. Porque não é só pronto-socorro, são vários outros atendimentos. Vai deixar para o último dia? Ok. Não significa que nós vamos aceitar. Se não aceitar, 1º de fevereiro não tem atendimento do pronto-socorro na Santa Casa. Não depende do Gabriel, depende da diretoria e depende de verba também. Como é que a Santa Casa não deve um centavo hoje? E eu tenho que preservar o patrimônio da Santa Casa. A Santa Casa tem um patrimônio, nós temos que preservar o patrimônio. Então, eu faz 3 meses, eu não tenho dormido, eu tenho até estressado, tentando resolver, quieto, tranquilo, a diretoria me apertando, os funcionários da Santa Casa me apertando, porque todos eles sabem da gravidade, sabe? Os médicos me apertando. Daí, Gabriel, o contrato falou, eu não sei nada, porque eu busco informação, ninguém me passa informação, eu não sei o que está acontecendo com o contrato da Santa Casa. Então, todo mundo me apertando. Agora, eu tô aguentando, eu vou fazer o quê? Eu não posso fazer nada. Agora, pode ocorrer de chegar na hora, vamos renovar para 60 dias, tá, mas pode chegar na hora, de repente, a diretoria falar, não, nós não vamos renovar, porque esse valor nós não aceitamos, daí, como é que faz? Cadê o plano B? Entendeu? Aí o Gabriel que vai levar fumo de novo, é o Gabriel que é culpado. Então, pessoal, é difícil, Oswaldo, não é fácil, não, a luta é complicada.
Tá, e caso, obviamente, não haja um acordo, aí a Santa Casa entrega o pronto-socorro, quer dizer, entrega, aí o pronto-socorro fica por conta da prefeitura.
Exatamente, nós vamos ficar na rede de urgência e emergência, o que a gente recebe também da rede de urgência e emergência não paga nem os plantonistas à distância, aí nós vamos reavaliar, se tiver algum problema, a gente pode até sair da rede de urgência e emergência também.
Nós tivemos uma situação já assim, anos atrás, né?
Eu não sei por que esse sofrimento, Oswaldo. Juro por Deus do céu, eu não sei porque esse sofrimento. É tão fácil sentar, a gente resolver, conversar. Cara, todo ano esse martírio. Olha a coitada da Dona Carlota, ficou 20 anos na Santa Casa sofrendo com a situação. Entendeu? Sofrendo com esse problema. Pô, um hospital que tem uma UTI maravilhosa. Hoje o paciente chega ali, ele quer um exame de sangue 24 horas por dia. O médico precisa de um exame de sangue para fazer um diagnóstico. Nós temos um laboratório dentro da Santa Casa, que a Dona Carlota montou também o laboratório de análise. Nós colocamos para tocar. Coisa mais linda do mundo. Tem todos, inclusive nós compramos um equipamento de atrás que mede se a pessoa está precisando de antibiótico ou não está precisando de antibiótico, melhorando a resolutividade, dando um diagnóstico mais preciso por parte do médico e diminuindo também o tempo do paciente de internamento. Então, nós não medimos esforços, você entendeu? Hoje a Santa Casa, ela resolve o problema. Nós estamos com problema com outros hospitais. Eu não vou falar de onde, mas tem um hospital bem próximo do Bandeirantes que não tem médico para operar mais. Tem vindo pessoal da região, entendeu? O secretário de saúde da região me liga, Gabriel, ó, nós temos um problema, nós estamos voltando com o paciente, está dentro da ambulância, foi no hospital tal, e precisa de uma cirurgia e mandar de volta. Eu falei, a gente manda para cá. O que a gente pode fazer, a gente faz. Inclusive, nós tivemos uma pressão, uma situação de estresse esses dias atrás, onde uma paciente, uma mulher grávida, uma menina grávida, nova, certo? Com 39 anos, com 39 semanas de gravidez, o feto em óbito, foi para um outro hospital aí de fora, aí, que é a complexidade deles, mandaram duas vezes de volta e nós resolvemos na Santa Casa. Resolvemos um problema que não é nosso e ainda contribuindo para o índice negativo de resolutividade do nosso sistema. Então, nós estamos também comunicando a 18ª estas situações. E não é um caso. Eu posso colocar aqui mais de 10 casos. A Santa Casa de Bandeirantes está resolvendo o problema hoje.
Agora, Gabriel, a situação da Covid. A Santa Casa não está mais atendendo. Obviamente que todos aqueles aqui da região estão indo para outras cidades. Saiu da rede, tem possibilidade de voltar para atender com a sua unidade de UTI ou não?
Olha, o número de infectados, então, no momento no Paraná, não justifica a contratualização de uma aqui de Bandeirantes, tá? Da Covid. Então, é um número preocupante, mas é um número que baixo, que está dando para ser atendido dentro do sistema. Agora, nós nos colocamos à disposição, né, para ajudar também, para colaborar com o Estado, colocamos 20 leitos para estar atendendo esta em relação à gripe H3N2, ajudando assim o sistema do Estado a atender essa população. E também nós vemos a dificuldade de um paciente que ele está contaminado, chega aqui, vai para uma outra cidade, a família enfrenta uma situação muito grande de estresse, é difícil. Então nós temos condições, então por que não colocar? É difícil, às vezes a gente bate de frente com o médico e fala, olha, mas nós não temos necessidade, você vai ter que formar a equipe, mas não tem problema, a gente já trabalha no dia a dia mesmo, vamos trabalhar, mais uma, nós vamos pregar fogo, não tem problema não. Mas por quê? Porque nós queremos resolver o problema da comunidade, a todo momento, nós queremos resolver, estamos ali e resolvemos, né? Então colocamos à disposição 20 leitos de atendimento relacionado à gripe H3N2. Agora, depende do Estado, se houver necessidade, nós estamos preparados.
Agora, o raio-x normal, tudo tranquilo?
Raio-x normal, tomografia normal, densitometria óssea normal. Nós temos a única preocupação e dificuldade que nós temos é relacionado ali ultrassom. Porque nós não temos o médico. Vem o médico de fora fazer ultrassom, está lotado os atendimentos dele. Então, ali na clínica, e outra coisa, um preço muito acessível pelo nosso convênio, né? E também os médicos que estão atendendo a Santa Casa no particular estão aumentando dia a dia por causa do preço, é barato. E um médico com qualidade. Dr. Giovanni, antes atendia 4-5 pessoas na Santa Casa por semana. Hoje, com o convênio da Santa Casa, ele não consegue atender. Nesses dias atrás, atendeu 25 pessoas, 25 pacientes num dia, ele não está dando conta. Então ele está tendo que vir agora, acho que duas vezes por semana atender a Santa Casa. Uma pelo preço e pela qualidade do atendimento, né? Pelo médico, ele é maravilhoso, é fantástico e resolve, né? Eu não sei nem se de repente esses problemas sérios que nós estamos tendo aí relacionado a sangue, varize, veia, tem alguma coisa relacionada com a Covid também, eu acredito até que tenha, porque aumentou demais esse tipo de comorbidade nos atendimentos, infelizmente.
Gabriel, para a gente finalizar, mais alguma coisa que você queira colocar? O nosso convênio está sendo feito, o pessoal pode ir ali à loja da farmácia do Tuca, está ali o escritório, o pessoal para atender, para participar do convênio da Santa Casa.
E está atendendo muito, só vou explicar novamente aqui, para você que quer participar do convênio da Santa Casa, você precisa de uma consulta médica, você precisa de uma cirurgia, você precisa de um exame, inclusive exame de sangue, todos eles, procura ali o convênio da Santa Casa, não precisa ser conveniado, chega lá, você vai ver o valor, vão dar um boleto para você, vai pagar no banco, ali no convênio, não se mexe com dinheiro, é tudo na conta da Santa Casa, vai lá, deposita e já é liberado o exame, não tem, você pode ir já fazer sem problema, já começa o atendimento, tá legal? E a gente quer agradecer mais uma vez aí a diretoria da Santa Casa, enaltecer o trabalho deste povo maravilhoso, desses verdadeiros heróis que trabalham na Santa Casa, e eles podem contar comigo que eu vou estar de frente defendendo 24 horas por dia todos os funcionários da Santa Casa. Agradecer a nossa diretoria, pessoal do Rotary Club, agradecer as pessoas que participam, que estão ajudando e colaborando. Tem muita gente na comunidade aí que ajuda também a Santa Casa. E agradecer os políticos que colaboram também com a Santa Casa, agradecer os vereadores, pessoal realmente aí que faz acontecer, né? E obviamente todos querem o melhor para a Santa Casa. Na quinta-feira conversei com o prefeito, foi quinta, antes de ontem, nós tivemos a reunião lá. O Gelson está preocupado, o Juba está preocupado, agora nós temos que resolver a situação. Final de semana, realmente, sábado, domingo, o pronto-socorro sozinho não aguenta, não dá, não tem como, não comporta. Segundo o secretário de saúde, o Wanderson vai colocar uma equipe trabalhando até 10 horas da noite, talvez seja aqui na UEMP, a partir de fevereiro, mas até final de janeiro, aí, infelizmente, vai ter alguns momentos de demora no atendimento no pronto-socorro, não por falta de qualidade no atendimento, não porque o funcionário não trabalha, não, é porque realmente pelo volume. Então você que de repente quer ir, vai mais cedo um pouco no pronto-socorro, tem momento tranquilo. Ontem o dia inteiro foi tranquilo na Santa Casa, sossegado, atendeu todo mundo, chegou um momento até que não tinha ninguém lá. Agora, depois das 5 horas da tarde, meu irmão, vai dar problema. Sábado e domingo, vai dar problema, porque inclusive aumenta os atendimentos de urgência e emergência em relação com acidentes.